senhores deputados, depois de o Chega ter trazido em dezembro para um debate fundado e sério a relação do lobby, o Partido Socialista, claro, aproveitou para fazer o óbvio, que é, ai, não queremos porque é do Chega, então vamos nós fazer em janeiro. Mas o PS faz em janeiro por uma razão. É que, por um lado, quer lavar a face, porque, na verdade, o governo caiu por causa destes interesses todos mal definidos e mal clarificados, e porque o melhor amigo, na verdade, tinha sido contratado para ir distribuir interesses por outro lado. E por isso o governo que estava, habituem-se, vão ser 4 anos, cai porque o melhor amigo foi contratado para fazer esta espécie de gestão de interesses. E até o PS tem a melhor solução. E qual é a melhor solução? Vamos lá avançar com isto por uma grande razão. E os portugueses perguntam qual? É que não vamos conseguir concluir o processo legislativo. E, portanto, vamos ficar com a melhor das intenções, mas sabemos que nada vai mudar. Ó, senhores deputados do Partido Socialista, há um ditado que já era romano e que eu vos vou dizer para que fique no vosso ouvido. De boas intenções está o inferno cheio. E neste momento vocês são o inferno dos portugueses nesta matéria. Aliás, não é por acaso que, com alguma contenção e algum sal, a notícia diz assim: PS insiste na regulamentação do lobby, mas reconhece que o tempo é escasso para concluir o processo. Isto é a comédia nacional. Vêm aqui agora dizer que querem regular uma coisa que desde 2015 o deputado Pedro Delgado Alves disse que é património do PS, diz o deputado Pedro Delgado Alves. Eu não sei o que é que o deputado Pedro Delgado Alves quer dizer com isto, que isto é património do PS, mas há uma coisa que sabemos: o mal que a não regulamentação tem feita tem sido património do PS a destruir a democracia. Tem sido património do PS a destruir a democracia. Aliás, é preciso dizer isto: o PS que veio aqui em dezembro dizer que este projeto apresentado pelo Chega era uma cópia de A, de B, de C, apresenta-nos quase uma cópia integral daquilo que foi chumbado pelo PS e pelo PSD em 2021. É verdade, vejam o projeto e comparem com o projeto que foi chumbado em 2021. É a mesma coisa. E, portanto, Sr. Deputado, não é pelo Chega que não vai ser regulamentado o lobby. Nós queremos regulamentar os interesses que têm que ser regulamentados em nome da transparência. Não contem é com os partidos para exercícios de circo político quando faltam 6 dias para que este Parlamento, ou 7, deixe de funcionar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nós já sabemos que o Bloco está bem com a lei que temos. Está contente com a forma que temos, que é tudo obscuro. Na TAP, já o Presidente do PS, Carlos César, tinha dito que também tinha havido reuniões com o Bloco sobre preparatórias da TAP. Por isso, talvez o Bloco esteja habituado a este tipo de funcionamento. Sr. Deputado, honestamente, eu já não sei o que é que eu lhe posso dizer mais. Não sei se é falta de conhecimento, se é ignorância política ou legislativa. Eu dei-lhe o exemplo da Alemanha, que regulamenta o lobby e tem dos crimes de tráfico e influências mais definido do mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, escusam de andar aí a dizer que regulamentar o lobby é acabar com o ilícito criminal de tráfico de influência, porque ou não sabem, ou é ignorância, ou é falta de conhecimento do que se passa pelo mundo inteiro. Ou é falta de conhecimento. E, portanto, eu acho que se temos bons exemplos para olhar na Alemanha, em França, na Áustria, temos bons exemplos que têm funcionado no combate à corrupção e pela transparência. Não fazer nada é o que os senhores querem, é ficar tudo no meio de interesses obscuros em que estão habituados a lidar.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para que efeito?
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, para pedir os bons ofícios da mesa. O Sr. Deputado André Ventura disse mais uma mentira, entre as quais que o Bloco de Esquerda tinha estado numas quaisquer negociações sobre a TAP, das quais nós não conhecemos nenhum tipo de reuniões preparatórias, só para pedir à mesa que o Sr. Deputado prove essas afirmações, que, como se verá, serão falsas.
Sr. Deputado André Ventura também quer fazer uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
É muito simples, Sr. Deputado Pedro Soares, talvez não tenha ouvido bem o que eu disse. Se quiser eu leio-lhe outra vez, Sr. Deputado, a notícia é de 11 de abril de 2023, uma publicação do Presidente do Partido Socialista, Carlos César, que se refere também à participação do Bloco em reuniões preparatórias no âmbito do Governo. É só isso.
Senhores Sr. Deputado torna a pedir a palavra para uma nova interpelação à mesa.
Para insistir no mesmo, porque como se percebeu, esta informação é uma mentira face ao que se disse anteriormente o Sr. Deputado André Ventura, porque ele não disse que eram reuniões preparatórias, aliás, agora nem disse que eram as reuniões preparatórias, mas na primeira intervenção insinuou casos concretos e eu gostava de perceber as provas que ele tem, como se percebe, é um mentiroso.
Os senhores deputados... Se têm alguma documentação que queiram que circule pelos diferentes grupos parlamentares, façam favor de fazer chegar à mesa. Nenhuma... Aqui não houve nenhuma questão relativa à condução dos trabalhos, portanto vamos continuar com o nosso debate. Estando agora inscrito, o senhor deputado Duarte Alves, do grupo parlamentar do PCP. Senhor, peço silêncio para podermos prosseguir os nossos trabalhos. Faça favor, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É reveladora a pressa de PS e PSD em aprovar a regulamentação do lobbying. Estamos a 3 de janeiro, com uma Assembleia que vai ser dissolvida a 15 de janeiro, e mais uma vez o PS e o PSD procuram fazer aquilo que por diversas vezes tentaram e não conseguiram, entender sobre uma lei que regulamente o lobbying. Mais uma vez aí temos PS e PSD, Iniciativa Liberal e PAN, assim como o Chega, que apresentou a iniciativa no mesmo sentido em finais de dezembro, a querer tornar legal o tráfico de influências. Sim, porque mesmo com mais ou menos regulamentação, a natureza do lobbying não muda. Traduz uma influência do poder económico sobre o poder político com a finalidade de condicionar a sua ação. É isto o lobbying, de uma maneira ou de outra, regulamentado ou não, é isto que significa o lobbying, Sr. Deputado. O lobbying deve ser combatido e não fomentado ou normalizado. Deve ser denunciado e não transformado num grande negócio para as agências de comunicação que os senhores querem fomentar. Se esta legislação for aprovada, passa a haver um negócio de representação de interesses. Um negócio em que quem vende os seus serviços, o que é que vai publicitar, o que é que vai vender, vai publicitar e tentar vender a sua capacidade de influência sobre o poder político. Contratem a minha agência, porque temos as pessoas certas para influenciar as decisões políticas. Os amigos dos amigos, os facilitadores, os contactos privilegiados para favorecer interesses económicos, numa palavra, a venda de influências deixa de ser algo condenável e passa a ser algo perfeitamente legal e até um lucrativo negócio. E tal como chega em dezembro, aquilo que o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN fazem com estas iniciativas é um enorme favor ao sistema de interesses que vivem à custa da promiscuidade porque querem, à boleia dos casos que vieram ao público, passar uma esponja sobre as reais causas desses fenómenos de promiscuidade e de corrupção. Reais causas essas que estão na entrega de setores estratégicos ao grande capital. Setores que, precisamente por serem estratégicos, estão altamente dependentes de decisões políticas, como é o caso da energia ou dos recursos minerais como o lítio. São, por isso, setores que já fazem lobbying, até para que esta lei seja aprovada, e que querem que aquilo que hoje fazem contra a lei continue a ser feito, mas ao abrigo da lei. Exatamente. Há ainda nestas iniciativas algo de pernicioso. Querem os proponentes que a representação de interesses económicos de grandes empresas, como as grandes petrolíferas e energéticas, a indústria tabaqueira, a banca privada e por aí afora, estejam na mesma categoria e com as mesmas obrigações do que, por exemplo, uma ONG Defesa do Ambiente, um movimento de cidadãos que queira defender o seu património natural ou mesmo uma associação de estudantes. É como se não houvesse diferença entre as organizações que defendem interesses coletivos não associados ao lucro e a representação de interesses privados que querem lucrar com decisões políticas e passaram a fazer isso de forma legal, como aqui os senhores propõem. Note-se que hoje, no processo legislativo, todas as consultas, pareceres escritos, audiências, até as reuniões dos grupos parlamentares com as mais variadas entidades são publicadas com total transparência no site da Assembleia da República. Não se trata, portanto, de transparência. O que querem é obrigar as entidades que hoje são ouvidas de forma absolutamente transparente a recorrer a intermediários pagos a peso de ouro. Para se criar um negócio, o que se está a fazer é criar também barreiras que limitam os direitos de participação democrática na vida pública. Diz o projeto do PS que há que construir um modelo em linha com as soluções das instituições europeias. Ora, o que se passa nas instituições da União Europeia é, de facto, um belíssimo exemplo, mas pela negativa. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, onde milhares de entidades lobistas estão representadas e exercem diariamente a sua ação, são o exemplo acabado de quão longe pode chegar a intervenção do poder económico na tentativa, quase sempre bem-sucedida, de conformar a produção legislativa aos seus interesses particulares. São numerosos os casos de funcionamento de portas giratórias na continuidade da ação lobista. Um dos mais conhecidos é o de Drom Barroso, que depois de ter proposto um novo quadro regulatório no setor bancário, saiu da Comissão Europeia para a Goldman Sachs, de onde tinha saído o consultor nomeado pelo próprio Drom Barroso para o grupo de alto nível, mais uma expressão do lobbying institucionalizado, que determinou as bases para essa mesma regulamentação do setor bancário. Senhoras e senhores deputados, para combater a corrupção e a promiscuidade, não faz falta atirar areia para os olhos das pessoas e legalizar os facilitadores de negócios privados na sombra de decisões políticas. O que é preciso é inverter o rumo neoliberal de privatização de setores estratégicos. É tomar medidas que fechem as portas giratórias entre cargos públicos e grandes empresas. É cumprir com a subordinação do poder económico ao poder político democrático. E para isso é preciso uma política e um governo patrióticos e de esquerda, não aos serviços dos grupos económicos e das instituições da União Europeia, mas sim aos serviços dos trabalhadores, do povo e do desenvolvimento soberano do país.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do grupo parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, senhor presidente. Duas breves questões, senhor deputado Duarte Alves. De onde nas quatro iniciativas é que retira a existência da obrigatoriedade de qualquer tipo de intermediário nos contactos realizados com o decisor público? Antes, pelo contrário, há uma norma que diz precisamente o inverso. Mas em segundo lugar, e essa preferia mesmo uma resposta, tendo em conta que os projetos de lei, todos eles proveem proibições expressas de portas giratórias, votará o Partido Comunista Português ao menos a favor dessa norma na especialidade, visando finalmente garantir que essa promiscuidade deixa de existir como os projetos propõem?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o que é verdade é que todas as entidades passam a ter que se registar como lobistas ou então a contratar entidades lobistas e, portanto, a ter como elemento terciário e a fomentar aqui a criação de um novo negócio, uma nova linha de negócio para as agências de comunicação que passam a ser legais e que passam a permitir o tráfico de influências de forma legal. Quanto às portas giratórias, o problema é mesmo a inexistência de medidas que ponham fim a essas portas giratórias. E não é com a legalização do lobbying, não é com a legalização do tráfico de influências que isto se resolve. É verdadeiramente com medidas como aquelas que o PCP por diversas vezes propôs e que, em bom tempo, poderiam ter sido aprovadas. Agora, Sr. Deputado, não me fale em processo de especialidade quando os seus deputados sabem tão bem como todos nós que esta iniciativa não vai a lado nenhum porque, mais uma vez, no final da sessão legislativa, como nas anteriores, procuram um entendimento que durante anos não conseguiram e, portanto, isto verdadeiramente estamos aqui a discutir um aspecto que não passa de a proclamação de intenções, intenções essas que o PCP não acompanha porque não acompanhamos os propósitos que o PS aqui apresenta de legalização desta forma de venda de influências. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O LIVRE tem no seu programa, com que foi eleito para esta legislatura, a regulação do lobby. E é favorável a ela, desde que isso signifique o contrário do que aqui foi várias vezes sugerido, que seria simplesmente passar atividades que estão e devem continuar a estar no Código Penal para um Código de Atividades Económicas normais do IRS. Não pode ser brandido esse espantalho, porque aquilo a que se chama a regulamentação do lobby deveria mais corretamente ser chamada a regulamentação de códigos de conduta para as instituições políticas, para o Parlamento em particular, para o Governo também, em relação à forma como gera os seus contatos com as instituições, as associações, representantes legítimos de interesses da sociedade civil. No entanto, nada, embora nada